Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 77 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre suplementar ou não creatina em modalidades de endurance. Com certeza, a creatina foi um dos recursos ergogênicos ou um dos suplementos que mais estudos foram publicados nos últimos 2, 3 anos. Nós temos inúmeros estudos mostrando os benefícios da creatina para inúmeras doenças, prevenção de doenças, tratamento de doenças, além do seu benefício que nós já conhecemos como recurso ergogênico em modalidades de alta intensidade e curta duração. A creatina é um tripeptídeo, e vocês podem entender um pouquinho mais sobre o mecanismo dela em vários podcasts anteriores a esse, onde eu falo dos benefícios da creatina em inúmeras situações. Mas o que a gente quer discutir aqui hoje com vocês é justamente o efeito no endurance. Muitos atletas de endurance me perguntam: será que eu devo usar creatina? Será que a creatina não pode me ajudar nos treinos intervalados? Será que a creatina não vai ter um efeito interessante me ajudando na recuperação? Essa é uma dúvida muito recorrente nos praticantes de endurance, especialmente em corredores e triatletas, que vêm sempre com essa dúvida de que talvez a creatina pudesse ajudá-los de alguma maneira na performance esportiva. O que a gente tem de concreto em relação à suplementação ergogênica, e quando eu falo assim é quando o suplemento consegue melhorar a performance esportiva para aquela modalidade ou para aquele tipo de exercício, o que nós temos de conclusão é que, de fato, em atividades de alta intensidade, curta duração, atividades intervaladas e atividades de força, se beneficiam muito da suplementação de creatina, seja de forma aguda, 20 gramas, dividido em 4 doses de 5 gramas por 5 a 7 dias, ou de forma crônica, utilizando de 3 a 5 gramas de creatina por dia, entre 28, 21 e 30 dias, né? Então, os estudos mostram que esse tipo de protocolo de suplementação, e existem inúmeros outros tipos de protocolo, na verdade, né? Mas esses seriam os mais clássicos. Mas esses protocolos clássicos, associados a esse tipo de modalidade esportiva, de novo, intervaladas, treinamento de força e treinamento de alta intensidade e curta duração, poderiam se beneficiar da suplementação, melhorando de forma substancial a performance esportiva, até mesmo em indivíduos altamente treinados. Então, o que a gente tem, inclusive, de posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte e do posicionamento do Instituto Australiano de Nutrição Esportiva, é esse, né, em relação à creatina. Mas as especulações em relação ao endurance, como eu coloquei para vocês, aumenta cada vez mais, e cada vez mais as pessoas querem entender se a creatina pode trazer algum benefício para a modalidade de endurance. E nós temos recentemente, esse ano, publicada duas revisões que falam dos efeitos da creatina no endurance, e eu queria discutir elas aqui um pouquinho com vocês. Inclusive, foi pauta de discussão da nossa supervisão em nutrição esportiva, que eu faço quinzenalmente com os meus alunos de mentoria. E uma das revisões, a gente tem dois tipos de revisões. Uma revisão narrativa, que foi publicada pelo grupo do Dr. José Antônio, liderada pelo Scott Forbes, que é um grande simpatizante da suplementação de creatina, e foi publicado pelo Instituto Internacional de Nutrição Esportiva, o ISSN, na revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, que é a revista dessa instituição americana. Então, o Instituto de Nutrição Internacional de Nutrição Esportiva tem uma revista, que é essa revista, a Journal of International Society of Sports Nutrition, que publica inúmeros pareceres em relação à nutrição esportiva. E foi publicado esse parecer por esse grupo, esse ano, em relação ao uso da suplementação de creatina no endurance. É uma revisão narrativa. Quando a gente fala sobre os níveis de evidência, né, em relação aos estudos mais bem elaborados, em relação à pesquisa científica, no topo da nossa pirâmide, ou seja, aqueles de maior qualidade científica, são as revisões sistemáticas associadas com meta-análise, que não é esse tipo de revisão que foi publicada nesse journal, né, pelo ISSN. Nesse journal saiu uma revisão narrativa, onde os pesquisadores fizeram um levantamento da literatura e fizeram uma descrição sobre os estudos científicos que existem sobre suplementação de creatina no Endurance. E especularam alguns possíveis benefícios em relação à suplementação. Então, não é um tipo de estudo científico que a gente consegue sair com uma definição específica, né? Uma definição concreta do uso da suplementação de creatina. Eles fazem um levantamento da literatura, de todos os estudos científicos que trabalharam diversos protocolos, inclusive formas de suplementação, doses, protocolos de diferentes, né? Em relação aos atletas de endurance, muitos protocolos foram feitos com atletas de endurance, mas os protocolos são protocolos de sprint para avaliar o efeito da suplementação. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando avalia um estudo científico de creatina com atletas de endurance, porque o protocolo que é utilizado para o estudo científico geralmente são protocolos de sprint, onde a gente sabe que vai ter um benefício em relação à creatina, né? Então, de qualquer maneira, essa revisão narrativa levantou todos os diversos estudos da literatura que mostraram, independente do protocolo, do tempo de suplementação, forma de suplementação e do tipo de atleta, na verdade se misturou todos os atletas de endurance ali, né? E avaliaram, hipotetizaram ali diversos mecanismos possíveis da suplementação de creatina na melhora da performance de endurance. E eu vou colocar aqui para vocês o que esse estudo colocou. Eles colocaram que, por exemplo, a suplementação de creatina, e aí independe da forma de suplementação, mas a maior parte dos estudos fazem a suplementação de forma aguda, que seriam as 20 gramas durante 5 dias, tá? 4 doses de 5 gramas por dia, que esse tipo de suplementação pode melhorar, por exemplo, a cinética do fluxo de cálcio. O cálcio é um mineral que está estocado no músculo esquelético, no retículo sarcoplasmático. E a gente precisa que ele seja liberado do retículo sarcoplasmático para que a gente consiga ter a união da actina, da miosina, que são as proteínas contráteis do nosso músculo esquelético. E a união dessas proteínas faz com que ocorra o quê? A contração muscular, através do que nós chamamos de ponte cruzada. Então, parece que a suplementação de creatina potencializa a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, potencializando a contração muscular, o que seria um benefício em relação à prática esportiva. Uma outra questão é que a suplementação de creatina poderia melhorar a realização dos exercícios realizados no limiar ventilatório. O que que é isso? Exercícios realizados em zonas de intensidade mais alta. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um treino de corrida intervalada, ou se você estiver fazendo um treino de tiro, um fartlek, por exemplo, né? Então, qualquer treino onde estejam envolvidos sprints recorrentes e uma variação importante da frequência cardíaca, esses tipos de treinamento poderiam se beneficiar dessa suplementação aguda de creatina, tá? Então, quando se você estivesse fazendo, você é um triatleta ou um corredor, e tivesse fazendo, tivesse uma semana, né, onde você tivesse várias sessões de treinamento dentro dessa zona 3 e 4, que nós chamamos, né, de alta intensidade, você poderia se beneficiar dessa suplementação de creatina. Uma outra questão é que, como a creatina, e já tem vários estudos com diabéticos mostrando isso, né? Como a creatina associada ao exercício aumenta a translocação do GLUT4 para a membrana da célula, a gente tem uma maior captação de glicose dentro desse músculo. Então, a maior captação aumentaria também os estoques de glicogênio muscular. Então, parece que nesse processo de recuperação e de aumentar o estoque de glicogênio, que é o reservatório de energia principal para os atletas de endurance, especialmente quando realizados em alta intensidade, isso seria um benefício interessante, né? O efeito que a creatina tem é justamente nesse efeito, nessa questão de captação, de translocação, na verdade, do GLUT4 para a membrana da célula e maior captação de glicose, maior estoque de glicogênio muscular. Um outro benefício que ele também especula nesse estudo é o efeito tamponante que a creatina poderia ter, já que na hidrólise da fosfocreatina estocada no músculo esquelético, porque a gente estoca a creatina na forma de fosfocreatina, na hidrólise dessa fosfocreatina a gente teria um consumo de um íon de hidrogênio, e esse hidrogênio poderia então exercer o seu efeito tamponante, ou seja, melhorando a tolerância ao esforço. Uma outra questão importante é que a fosfocreatina, né, o aumento de fosfocreatina no músculo esquelético, por si só, aumenta a recuperação, né, especialmente por aumentar os estoques. Então, você suplementa a creatina, você aumenta o estoque de fosfocreatina, você aumenta esse processo de recuperação para os esportes de alta intensidade, tendo mais disponibilidade de produção de ATP. Uma outra questão seria o efeito da creatina, e aí, com um ponto de interrogação importante, inclusive no estudo se tem isso, seria o efeito dela na biogênese mitocondrial. Parece que lá na membrana mitocondrial se tem uma utilização da creatina na ressíntese de ATP, e isso poderia favorecer alguma sinalização para a formação de novas mitocôndrias, o que ainda não é consenso em nenhum estudo científico. Outra questão interessante é que, claro, a creatina vai preservar, né, as fibras de contração rápida durante os treinamentos de alto volume e volumes de intensidade mais alta. É lógico que a creatina, isso já é consenso, de que ela vai, ajudar nesses treinos de intensidade e volume mais alto, potencializando ali a atividade das fibras de contração rápida. E por último, seria o efeito anti-inflamatório e antioxidante da creatina. Parece que ela poderia inibir a produção de radicais livres, lá na membrana mitocondrial, principalmente, e poderia também ter um efeito anti-inflamatório, potencializando ali a produção de TNF-alfa, desculpa, reduzindo, né, a produção de TNF-alfa e interleucina 6, que são potentes marcadores pró-inflamatórios gerados durante o exercício. O que a gente também tem dúvidas em relação a esse benefício, já que tanto o estresse oxidativo quanto a inflamação são gatilhos importantes para a adaptação do exercício físico, né? Uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da nutrição esportiva, especialmente em indivíduos mais treinados, é não inibir esses processos, já que tanto o estresse oxidativo quanto a inflamação são gatilhos importantes para a recuperação muscular e para gerar todas as vias bioquímicas de síntese proteica que são associadas à adaptação do exercício físico. Então, a gente não trabalha inibindo esses processos. Então, a gente não sabe até que ponto a suplementação de creatina poderia inibir essa questão de adaptação. Mas eu entendo que o maior apelo em relação à suplementação de creatina no Endurance seria justamente na maior estoque de glicogênio muscular que ela pode causar em relação à translocação do GLUT4 e também na maior capacidade que esses atletas teriam em performar em intensidades mais altas, já que ela teria um benefício em relação a isso. E se vocês olharem para esse estudo, quem tiver interesse, ela está publicada no Journal of International Society of Sports Nutrition, né? Colocam lá no site do ISSN, colocam suplementação de creatina no Endurance, que vocês com certeza vão encontrar. E se vocês olharem a tabelinha colocada nesse estudo, vocês vão ver que os protocolos utilizados na maior parte dos estudos científicos que estão sendo descritos nessa revisão narrativa, são protocolos de sprint. Então, mesmo os atletas sendo um atleta de endurance, os protocolos são de sprint. E claro que isso vai trazer um benefício para aquele modelo de exercício físico, porque é isso que é comprovado dentro da literatura científica, né? E esse benefício, né, de você ter a suplementação de creatina nesses treinos mais intensos, pode ser sim um benefício interessante, específico para aquele tipo de treinamento, mas não necessariamente isso vai ser revertido em melhora da performance de endurance, que a gente sabe que depende de inúmeros outros fatores, que não só do treinamento de alta intensidade, né? Bom, e para contrapor isso, foi publicado agora também na Sports Medicine uma revisão sistemática com meta-análise. Uma revisão que avaliou a suplementação de creatina monoidratada na performance de endurance em populações treinadas. É um estudo publicado por um grupo de pesquisadores. Esse estudo foi publicado em fevereiro desse ano, numa revista de impacto maior do que a Journal of Sports Nutrition, que é a Sports Medicine. A Sports Medicine é uma revista de impacto maior e mais relevante dentro da nutrição e da medicina do esporte. Foi publicado com o intuito de trazer os estudos científicos que de fato mostram benefício na melhora de performance de endurance. Então a gente já vê aqui duas qualificações mais interessantes do que a revisão narrativa que eu acabei de colocar para vocês, que hipotetiza esses mecanismos que envolvem a performance de endurance. Então a Sports Medicine é uma revista de um fator de impacto melhor, e a revisão sistemática com meta-análise é um tipo de estudo científico que tem uma qualificação melhor, ou seja, traz para a gente ali uma conclusão se é interessante utilizar ou não o suplemento na performance de endurance. Porque, na verdade, na revisão narrativa, o que a gente tem são especulações em relação aos potenciais mecanismos que são narrados, descritos nos estudos científicos que estão publicados. Mas esses estudos têm diferentes tipos de protocolos e formas de suplementação. Então, a gente não tem ali um consenso se, de fato, a suplementação de creatina vai trazer benefício ou não para a performance de endurance. Diferente de uma revisão sistemática, que se baseia de uma análise estatística, de uma metodologia muito mais adequada para escolher os estudos científicos que vão ser colocados nessa revisão. E nessa revisão sistemática foram colocados três estudos científicos. Eles começaram ali identificando pelo menos 200 estudos, depois tinham ali, né, estudos duplicados, então sobrou 146. Desses 146, dois estudos não eram realizados em humanos, 26 eram estudos de revisão e 77 eram outros estudos que envolviam creatina com outros suplementos. Então foram incluídos, excluídos 105 estudos. Foram elegíveis, né, 41 estudos, que foram estudos full test, né, estudos na íntegra, mas por inúmeras razões, 28 estudos foram excluídos, né? Por exemplo, populações não treinadas, populações que não são atletas de endurance, ou então também estudos que combinaram a creatina com outros suplementos. Então sobraram aí três estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática. Então traz para a gente ali um rigor maior dos estudos que foram incluídos nesse estudo, né? E além do rigor, na verdade, o que se tem ali é um tratamento estatístico que vai ajudar a entender se de fato os estudos que mostraram, né, os benefícios em relação ou não, né, os benefícios em relação, não os benefícios, mas os efeitos da suplementação de creatina no Endurance realmente têm relevância. Então, além de uma pesquisa, né, muito detalhada do levantamento dos estudos científicos, né, tentando organizar esses estudos da melhor maneira possível, no sentido da qualidade desses estudos incluídos, né, em relação à metodologia utilizada, então a metodologia tem que ter um grupo placebo, de preferência duplo cego, cruzado, né? É um estudo onde se tem ali muita rigor na escolha das pesquisas que vão fazer parte dessa revisão. E depois a análise estatística, que é uma análise estatística específica para, é um software específico para avaliação de meta-análise, né? Que não vem ao caso a gente discutir aqui. De qualquer maneira, né, os critérios utilizados para a qualidade dos estudos e para meta-análise são muito rigorosos. E o que se coloca, né, na verdade, são os effect size, né, que são os efeitos, né, de fato que foram encontrados em relação à suplementação de creatina em modelos de estudo que avaliaram de fato a performance de endurance e não a performance somente nos modelos de treinamento de sprint. Então, o que a gente observa nessa revisão sistemática, onde o rigor científico é muito maior, é que em relação ao placebo, né, a creatina não traz benefícios consideráveis em relação à performance de endurance. Então, essa revisão sistemática, com meta-análise, ela mostrou que a suplementação de creatina monoidratada foi ineficaz, independente do protocolo de suplementação, para melhorar o desempenho de endurance em uma população treinada. E considerando que a creatina é um dos suplementos mais populares no campo esportivo, né, eles entendem que tanto atletas como treinadores e nutricionistas, ou até mesmo cientistas do esporte, devem estar cientes dessa conclusão da atual revisão sistemática, que é super recente, né, de fevereiro desse ano, quando o objetivo é melhorar o desempenho de endurance. Então, ou seja, nessa revisão sistemática, não teve benefício da suplementação de creatina na performance de endurance. Então, entendam como foi diferente, né, o que foi colocado na revisão narrativa inicial que eu coloquei aqui para vocês, que é onde foi a hipótese dos mecanismos que poderiam trazer benefício para a performance de endurance. Na revisão sistemática com meta-análise, eles selecionam de fato os estudos científicos que utilizaram metodologias confiáveis e adequadas que poderiam estar tá trazendo melhora na performance de endurance. E a conclusão foi, através de análise estatística, inclusive, de que a performance de endurance não melhora com a suplementação de creatina, independente do protocolo utilizado, né? Ou seja, independente do protocolo de pesquisa que foi de suplementação, né? Ou até mesmo do protocolo de estudo que foi utilizado, tá? Então, o que a gente tem hoje, aí, por isso que eu ensino muito meus alunos durante a supervisão, a ter o critério de avaliar o estudo científico que está se lendo. Porque se eu tivesse acesso somente à revisão narrativa, eu falaria, nossa, que maravilha, né? Vou sair suplementando creatina para todos os meus atletas de endurance, porque com certeza vai ter benefício. E, na verdade, quando a gente coloca isso para uma qualidade de estudo científico melhor, a gente vê que a performance de endurance não melhora com a suplementação de creatina. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa utilizar a creatina com nossos atletas de endurance visando outros benefícios, como, por exemplo, o efeito que a creatina tem na saúde mental, né? A gente sabe que ela tem um benefício ali na saúde mental. A gente tem estudos mostrando o efeito da creatina na melhora da saúde intestinal, na melhora da sensibilidade à insulina, quando eu falo do GLUT4. A gente tem estudos da creatina na melhora da própria saúde muscular em si. Mas não quer dizer que diretamente a suplementação vai melhorar a performance esportiva. Então a gente não pode dizer que a creatina é um recurso ergogênico para endurance, porque ela não melhora a performance de endurance de acordo com essa última revisão sistemática com meta-análise publicada, mesmo diante dos mecanismos possíveis ou hipotetizados pelo estudo de Scott Forbes, que hipotetizou inúmeros mecanismos que, na verdade, quando se colocou isso dentro de uma qualidade científica, não foi observado o benefício, né? Então, a gente não pode dizer que é um recurso ergogênico para endurance, mas a gente pode utilizar com outros benefícios que você queira para esse atleta. Seja, por exemplo, melhorando ali os treinamentos de sprint que esse atleta, porventura, pode fazer, né? Mas lembrando, de novo, né, que por mais que esse atleta faça treino de sprint, então, sei lá, vamos fazer 5 tiros de 800 metros, né, que seja um treino rápido, intervalado, a duração é muito maior do que o que a gente tem preconizado para estudos, para a suplementação de creatina, né? Que essa duração de 5 minutos, 10 minutos no máximo, né? Que essa, na verdade, até menos, né? Porque, na verdade, o que a gente tem são esses esportes de potência, explosão, força, que vão durar ali no máximo 5, 3, 5, 6 minutos, né? Então, é para isso que a creatina funciona, em termos de recurso ergogênico. Então, um treino intervalado, né, dentro de um treinamento de endurance, vai ser muito maior do que essa duração. Mas é claro que, de repente, a suplementação crônica pode trazer algum benefício, né? Eu nunca digo que, eu sempre falo, né, que a gente tem que ter bom senso quando a gente pensa em suplementação, porque a gente tem os estudos científicos trazendo para a gente base científica, qualidade científica, né? E de fato, topo da pirâmide são as revisões sistemáticas bem desenhadas, bem feitas. Lógico que também tem muita revisão sistemática ruim por aí, né? Mas a gente também não pode, a gente tem que olhar e ter o bom senso de olhar na prática, né? Esse paciente que está conversando aqui comigo e que vai trazer retorno e feedback, e o cuidado que a gente tem que ter com o trabalho com esportivo, eu já falei isso aqui, né? É o efeito placebo. Porque muitas vezes o paciente acha que está tomando alguma coisa e que aquilo pode trazer um benefício, né? Como acontece com a cafeína. Então, o paciente toma a cafeína achando que a cafeína, muitas vezes não é, e ele acha que melhorou a performance esportiva com cafeína, né? Mesmo não tomando cafeína. Então, o simples fato de saber que está tomando um tipo de suplemento pode mentalmente mudar o mindset desse atleta e ele achar que está melhorando por causa desse suplemento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do efeito placebo também, né? Porque o atleta, ele quer performar, e se ele acha que está tomando creatina de ponta cabeça e acha que está melhorando, não vai ter ninguém nesse mundo que vai tirar essa crença dele. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Tá bom? Gente, olha, eu espero ter contribuído com vocês aqui com relação a esse assunto. É um assunto que tem muito pano para manga. Isso são os estudos mais recentes que a gente tem. Foi uma discussão muito gostosa que a gente fez na previsão, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para o podcast. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e compartilhem o Nutrição Narrada com quem vocês acham que pode ser aproveitado do conteúdo que tem aqui. Nós estamos já no episódio 77, tem muita coisa aí para trás que vocês podem escutar e podem utilizar como forma de estudo no dia a dia, né? Então compartilhem aí. Não esqueçam de escutar o Nutrição Narrada, tirar um print e me marcar lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar vocês. Queria convidá-los a conhecer o meu site, andreanaves.com.br. Ali tem bastante conteúdo de nutrição também, além dos meus livros e outras informações em relação aos meus cursos. E queria que vocês já deixassem salvado na agenda de vocês aí, para você, profissional de saúde, especialmente nutricionista, já salva na sua agenda 21 e 22 de junho de 2024. Nós vamos fazer a maior experiência em nutrição esportiva de excelência, um evento para se viver de nutrição esportiva aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Então, para quem gosta de viver de nutrição esportiva, coloque esse evento na agenda, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender de participar. E se você ainda não assistiu o documentário Vivendo de Nutrição Esportiva, entra lá no YouTube, coloca lá Vivendo de Nutrição Esportiva Andreia Naves e assista esse documentário, que tem 30 minutos, e eu tenho certeza que você vai gostar, se você também é um amante do esporte como eu. Tá bom? Muito, muito obrigada. A gente se vê no nosso próximo podcast.